minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, como eu estava dizendo no começo da missa, nós chegamos na última semana do tempo da Páscoa, né? Nesse ano começou no dia 1º de abril, que era o domingo de Páscoa, passaram-se 43 dias, né? E hoje então é o penúltimo domingo do tempo da Páscoa. E sempre no penúltimo domingo desse tempo, a igreja celebra esta solenidade chamada da Ascensão. É uma palavra que não é muito conhecida, né? Mas ascensão quer dizer subida, elevação. Então hoje nós celebramos o dia que Jesus subiu ao céu glorioso para junto do Pai. Ele que veio do Pai, se encarnou nesse mundo, né, em Jesus de Nazaré, o nenezinho, nascido lá em Belém, passou a vida mais bonita nesta terra, foi a vida mais bonita de todo ser humano, embora ele é humano e Deus, uma vida cheia de problemas e sofrimentos, como foi a vida de Jesus, né, sempre com muita dificuldade, mas a vida mais bonita, porque foi o homem que mais amou, o que mais serviu, o que trouxe a vida, que cuidou de todo mundo, então, especialmente dos fracos, dos pequenos, dos sofredores. Então a vida de Jesus é a vida perfeita, porque ele é o ser humano por excelência, o filho do homem, o filho de Deus. Terminou a vida de uma maneira a mais triste, numa morte injusta, violenta, né? Totalmente assim, poderíamos dizer, foi a morte mais triste, porque a mais humilhante, terminando na cruz. Mas ele ressuscitou, voltou à vida, é o Senhor da vida. E aí a leitura dos Atos dos Apóstolos está nos dizendo que durante 40 dias ele apareceu, esteve com os seus discípulos e discípulas, que estavam ainda muito marcados pela morte, aquela lembrança triste da injustiça, da humilhação que fizeram com Jesus. Mas hoje essa festa nos mostra que Jesus agora, depois de realizar de forma completa a sua missão na terra, ele volta para o céu. E volta de uma maneira assim muito bonita, glorioso. Diz que ele subiu à vista dos discípulos, depois uma nuvem o encobriu e eles não o viram mais. Sempre que na Bíblia fala da nuvem, a nuvem ela é um sinal divino, né? Estar envolvido na nuvem é uma manifestação de Deus. Assim, várias vezes, né, diz que Jesus tinha subido o Monte Tabor, uma nuvem o envolveu, é sinal então de divindade. Também lembra até de Moisés, né, que libertou o povo, quando Moisés estava lá no alto da montanha, também falou, uma nuvem o envolveu, era sinal, olha, Deus está falando, Deus está manifestando um sinal. Então hoje está dizendo, uma nuvem envolveu Jesus, ele está envolvido pela glória de Deus, ele é o Deus verdadeiro, Deus da vida, e agora volta para o Pai. E depois na carta que nós ouvimos de São Paulo aos Efésios, vai dizer que ele está à direita do Pai. É um título, né, para manifestar que ele recebe de Deus todo o poder, está acima, né, de toda autoridade, de todo título, de toda soberania. Uma maneira para dizer, olha, Jesus é o Senhor da vida, ele é glorioso, é o Filho eterno do Pai que trouxe vida para todo mundo. Então a festa de hoje é a festa que manifesta o esplendor, a beleza de Cristo, a sua glória, a missão perfeita que ele realizou nesse mundo. E abre o caminho para que nós também um dia alcancemos a glória do céu e estaremos todos também juntos de Deus. A dignidade de Deus ele quer trazer para nós participarmos também da vida divina. Então é uma festa hoje da manifestação bonita de Jesus. Veio ao mundo, realizou a missão mais bonita de vida, de salvação, de libertação, ressuscitou e agora é elevado glorioso ao céu, a sua ascensão. Agora tem aqui um dado bonito, né? Antes de Jesus voltar para o Pai, ele nos deixou uma missão. É o Evangelho de hoje, de Marcos, último capítulo de Marcos, número 16. Ele reuniu seus amigos e amigas e deixou para eles esta missão. vão pelo mundo todo e anunciem a boa notícia, o Evangelho, a toda criatura. A boa notícia é Jesus. Então falem de mim, anunciem a minha mensagem, pratiquem o que eu realizei. Vão pelo mundo todo. E aí nos Atos dos Apóstolos diz que eles foram para todos os lugares, para Jerusalém, em toda a Judéia, na Galiléia, em todas as partes do mundo, anunciando a palavra de Jesus. E aí nós poderíamos até dizer, mas aqueles homens que eram muito frágeis, desanimados, às vezes faltava coragem, a sabedoria. Então Jesus até diz uma palavra que não pode ser levada ao pé da letra, né? Ele diz assim, olha, quem crer em mim, né, vai conseguir expulsar demônios, vai poder até pegar em serpentes, tomar um veneno mortal que não vai fazer mal nenhum, colocar as mãos nos enfermos e eles vão ficar curados. É uma maneira que São Marcos no Evangelho está dizendo assim, até com um certo exagero, né? Pegar em serpente não vai fazer mal, tomar veneno mortal e você não vai morrer, né? É uma expressão para dizer, vocês vão enfrentar problemas, dificuldades, coisas muito sérias que a gente sabe que o mundo nos envolve, mas o poder de Cristo, a graça da vida dele é maior que tudo isso. Então esse evangelho não pode ser levado ao pé da letra, né? Ninguém vai querer tomar veneno só para fazer um teste se não morre, né? Não é isso que Jesus quis dizer. A expressão dele, olha, coragem, gente. Vocês vão enfrentar muitas serpentes nesse mundo, mas o meu amor, a minha graça, o meu poder estão acima disso tudo. E de fato eles foram, anunciaram o evangelho e a prova é que estamos até hoje aqui, depois de tantos séculos, na presença de Cristo e nos colocando como servidores dele. Agora tem um outro detalhe também. Jesus deixou esta missão, mas antes dele ser elevado ao céu, ele fez uma promessa. Eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, de fortaleza, de coragem e de ânimo. Né? Vocês não estarão órfãos. Enviarei do Pai e de mim, o Espírito Santo procede do Pai e do próprio Jesus, para vocês estarem fortalecidos e animados. Até ele diz, né? Os outros foram batizados por João Batista na água. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Então, por isso que semana que vem nós vamos estar celebrando a festa do Divino Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo que vai trazer vida, os dons, coragem, capacidade para evangelizar. Porque, de fato, sem a luz de Cristo, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos evangelizar. Então, por isso que a igreja foi assim se desenvolvendo, crescendo na obediência a esse mandato de Jesus. Vão pelo mundo todo e anunciem o Evangelho. Por isso que até o Papa Paulo VI, em 1966, se não me engano, ele instituiu sempre no dia da ascensão de Jesus, esta data do Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque somos chamados a comunicar o Evangelho para todas as criaturas. Então hoje é um dia bonito, queremos até nessa missa rezar por todos os comunicadores, todo mundo que trabalha no campo da comunicação, na TV, na rádio, na internet, nos jornais, né? A beleza que são os meios de comunicação para transmitir a vida, a verdade, né? Infelizmente o ser humano às vezes usa dos meios de comunicação para enganar, para manipular, então aí as falsas notícias, né, que vão, né, dissipando, acabando com tanta coisa importante que nós poderíamos ter. Inclusive esse ano a mensagem do ano das comunicações é a comunicação da paz contra essas fake news que vão criando tanta celeuma, tanta mentira no meio da sociedade, né? Mas ainda queria lembrar um aspecto bonito que o Evangelho de hoje está dizendo, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho. Diz que quando Jesus desapareceu na nuvem, os apóstolos, os discípulos ficaram parados. Aí diz que Deus enviou ali dois mensageiros e disseram para eles, homens da Galiléia, que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Vão anunciar, né? Vão pelo mundo. de fato isso pode acontecer com a gente, de com certo medo, às vezes até um certo comodismo, a gente ficar um pouquinho parados, sem iniciativa, olhando para o céu, como que olhar um Jesus bonito, cheio de glória, de louvor, mas às vezes faltar aquele empenho da gente ir, arregaçar as mangas, dar testemunho, como ele falou, vocês serão minhas testemunhas no mundo todo. Então é preciso, de fato, a gente imbuídos do Espírito Santo, também de um esforço pessoal, dar testemunho, seja falando, indo até as pessoas, vivendo na comunidade, levando a vida para tantos que precisam e gostariam de receber a boa notícia que é Jesus. Então, não vamos nos sentir, né, olhando só para o céu, aliás, quem fica olhando muito para o céu, acaba não vendo a realidade que está diante de nós. Então é preciso ir, ter iniciativa e sentir este chamado de Cristo que é para todos nós. Também hoje, mais dois motivos que coincidem, né, nessa festa, no dia de hoje, Dia das Mães. Então quero aqui, em nome também de toda a paróquia, cumprimentar todas as mães aqui presentes, aquelas que não puderam vir, rezar nesta missa, que Deus continue dando alegria desse dom maravilhoso que é gerar a vida, trazer no ventre uma nova criatura. Então pedir a Deus a alegria, a saúde, a perseverança na fé, também a força para superar tantas dificuldades, né? Tanta coisa venenosa, tantas serpentes que às vezes querem destruir também nossas famílias, desviar os filhos dos passos do Senhor na nossa vida. Então, parabéns por essa data tão bonita, tão expressiva, que é o Dia das Mães. E começamos hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos. É uma semana bonita, ela foi criada, né, pelo Conselho Mundial das Igrejas e que quer justamente reunir os cristãos e cristãs no mesmo Cristo e Senhor. Eu gosto sempre de destacar, porque às vezes tem pessoas que vêm e falam assim, padre, meu filho, meu marido, não sei quem lá de casa, um amigo, mudou de religião. Às vezes as pessoas confundem religião com igreja. A nossa religião é o cristianismo. Nossa igreja é a igreja, no caso, católica, apostólica, romana. Os que creem em Jesus Cristo, somos todos cristãos e cristãs. A religião é a mesma. As igrejas são diferentes. Agora existem muitas igrejas cristãs diferentes. Hoje já não tem mais nem como. Quantas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais diferentes, né? Cada dia vai abrindo uma igreja aqui num lugar, no outro, e creem em Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, o batismo de modo geral é o mesmo, na água e na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são igrejas cristãs. Então essa semana é para nós rezarmos pela união dos cristãos e cristãs, né? Porque a nossa fé é assim comum, tem diferenças na doutrina, mas o Senhor, o Salvador é o mesmo. E quantas vezes acontecem brigas, desentendimentos por causa de igreja? Ah, porque lá não sei o quê, e aqui assim, lá a doutrina, e aqui os católicos lá com a imagem, é o Papa, é Nossa Senhora. Ficamos brigando, uns atacando, uns defendendo questões que são próprias das igrejas e que deveríamos respeitar. E deveríamos nos unir, lutar juntos pelas grandes causas e problemas da humanidade. A fome, as drogas, as injustiças, corrupção, violência, e não questões que são próprias das igrejas. Jesus fica triste não é pelas diferenças que ao longo da história foram acontecendo, é que nós, sendo dele, de Cristo, não nos unimos pelos grandes problemas do mundo e da sociedade. O Papa João 23 dizia assim, né? Se os cristãos e cristãs fossem mais unidos, muitas situações da fome, do sofrimento, de guerras, de injustiças poderiam ser superadas. Então vamos nesta semana rezar, pedir para que haja mais diálogo, mais aproximação e união entre nós, que de igrejas diferentes temos o mesmo Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos afirmar a fé que nós recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.